Oi, eu sou a Cacá Anjos.
Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais.
E hoje é o nosso Que Rolou de Abril, gente. Vamos comentar os babados, as fofocas, isso do que aconteceu nesse mês.
A gente ama retrospectivas do mês e acho importante a gente falar que a gente não fez o de março, a gente pulou um. Porque foi o mês que teve toda a função da quarentena, que o corona, digamos que se instaurou realmente nas nossas vidas. E tanto eu quanto a Cacá, a gente tava tipo com zero preparo para falar sobre qualquer outro assunto, porque a gente achava que só existia isso no mundo. Então a gente pulou, mas a gente voltou agora para fazer o de abril. Claro que a gente está num quadro teoricamente ainda mais complicado do que no mês anterior, que, enfim, o Brasil está com muitos casos e a gente já teve aí quarentena instaurada, muitas cidades parando, mas a gente de uma certa forma se adaptou, né? Acho que as pessoas de maneira geral conseguiram reorganizar melhor a sua vida, assim como nós. Então a gente se sente mais preparadas, né, para fazer essa retrospectiva do mês de abril, lamentando essa evolução do coronavírus no Brasil. Mas enfim, tem muitas outras coisas pra gente comentar também.
Assim, tem muitos papos aqui, então vamos falar sobre BBB, vamos falar sobre Kylie Jenner, vamos falar sobre Apple, Google. Então assim, tem um monte de coisa, fica até o final, tá bom? O primeiro papo que a gente queria falar é sobre Victoria's Secret, gente. Eu não sei se você sabe, mas a Victoria's Secret estava passando aí por uma crise, alguma coisa meio assim, e ela estava para ser vendida, para ser comprada por uma empresa que eu não sei falar, gente, mas chama assim, tipo, S.Y. Camori Partners. Enfim, não interessa muito o nome, mas basicamente a Victoria's Secret estava, já estava tudo acordado, contratos, enfim. E talvez justamente por causa do coronavírus, isso vai ser essa compra talvez não aconteça. Agora eles estão lá na discussão de contratos, enfim, porque a empresa está alegando que a Victoria's Secret fechou lojas em função do corona, demitiu funcionários, e aí a empresa que ia comprar está dizendo que isso ia contra as cláusulas contratuais. O pessoal da Victoria's Secret disse que vai contestar isso, porque eles realmente querem vender, porque a empresa não estava nos seus melhores momentos, mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer.
Nossa senhora, que treta isso. O pessoal da Victoria's Secret, coitado, devem estar rezando para se livrar da bomba e não conseguiram passar para frente agora.
Uhum. E assim,
vamos aguardar para ver.
Porque a Victoria's Secret já estava num momento complicado e aí, né, o coronavírus complicou para absolutamente todo mundo. Então, assim, a gente resolveu comentar sobre isso. Até outra empresa enorme que estava nesse momento mais complicada foi a 21, né? Ainda não foi vendida nem nada, mas era uma empresa também que estava aí. Ia ser vendida, não ia ser vendida, ia fechar a loja, não ia fechar a loja. Eles passaram, acho que, por um processo de, eu não sei como é que fala, mas é tipo recuperação judicial.
Reestruturação. Ah, sim, recuperação judicial também.
Porque recuperação. É que assim, os termos são daqui do Brasil, né? E a Forever 21 não é daqui do Brasil. Mas, teoricamente, no Brasil, quando tu pede recuperação judicial, tu ainda tem chance de te recuperar e voltar ativa, né? E a falência, quando tu pede falência, tu não tem mais chance nenhuma. Pelo que eu me lembro, a Forever 21 tava em recuperação judicial, digamos assim.
Isso, era. Eles tinham a intenção de fechar algumas lojas do mundo, se reestruturar, fizeram uma auditoria e tal. E queriam se reposicionar, nananana. Só quem vê BBB sabe, entende a referência. Mas enfim, agora eu não sei também a quantas eles andam por aí.
Vamos para o segundo papo, então. E esse papo vai ser o quê? Comandado pela dona Thaís, falar da Pugliese, amiga.
Gente do céu. Vamos esclarecer que a gente está gravando isso no domingo, né? O nosso podcast vai ao ar na terça e agora a gente está gravando no domingo. E hoje, digamos que estourou uma bomba na internet, porque a Pugliese, que é uma das principais influenciadoras do Brasil, acho que no caso dela nem é uma questão de números, embora ela seja muito grande, enfim, mas é uma questão realmente de influência, e a influência a gente sempre fala aqui que é muito além de quantos seguidores tu tem, né? Então ela é uma pessoa muito chata aí, principalmente no meio de saúde, fitness, enfim. E ela resolveu fazer uma festa com os amigos dela em casa. Não apenas fazer uma festa, como beber todas na festa, documentar isso nos stories e falar em feliz frase. Ah, não, tem palavrão, não sei se eu posso falar.
Mas, tipo, eu assim, não sei também.
A gente não sabe. Mas, enfim, né? Pip, que for a vida. E isso, no momento de quarentena, foi... Não vou nem dizer que isso foi mal interpretado. Eu juro pra vocês que, como isso aconteceu hoje, enfim, eu praticamente não tenho palavras pra descrever o impacto que esse entre aspas, simples stories teve não apenas nela, na conta dela, mas eu realmente acho que vai ser um divisor de águas no mercado de influência no Brasil, assim. Eu acho que as pessoas vão estudar muito esse momento. Foi uma irresponsabilidade gigante o que ela fez e uma falta de noção também. É, porque o que acontece? Todas as vezes que ela brigou com o Conselho de Nutrição, com o pessoal da Educação Física, ela tinha problemas específicos com uma classe profissional, nem todo mundo concordava, as opiniões se dividiam, às vezes achavam ela sem noção, mas sempre uma pessoa do bem, enfim. E agora a gente tem a função de que o coronavírus, e eu não acho que seja culpa dela, tá? Só tô falando o fato. O fato é que no casamento da irmã dela, o coronavírus se disseminou para uma grande parcela de pessoas, né? Inclusive a comunidade do sul da Bahia, onde foi feito o casamento dela, muita gente, porque as pessoas trabalharam nesse casamento, né? Atribuem, óbvio, a isso, porque é um lugar mais longe, mais longínquo, enfim, que provavelmente não teria aquela quantidade de infectados, entre aspas, da noite para o dia como teve. Então, assim, não acho que seja culpa dela, mas aconteceu dentro de um contexto da vida dela, né? Então, assim, ela foi uma das pessoas que pegou, e eu acho que isso é motivo mais do que suficiente para ela ter uma sensibilidade maior em relação ao que está acontecendo, porque a gente está num momento onde as pessoas estão morrendo de verdade por causa disso, as famílias estão sendo destruídas, tem uma série de coisas horríveis envolvidas. Então, assim, foi muito sem noção da parte dela, e ela, tipo, perdeu muitos seguidores, continua perdendo, e perdeu contatos publicitários com absolutamente todas as marcas, porque ela conseguiu, como eu falei para vocês no início, fazer o que é praticamente impensável, se dispor com todas as pessoas ao mesmo tempo. E para qualquer marca que trabalhava com ela, não interessa o quanto ela vendesse, ela vai prejudicar muito mais se mantiver do lado. Então, enfim, bem difícil a situação.
Uhum. É, assim, eu hoje eu acordei super tarde. Eu acordei, a primeira coisa que eu vi quando eu entrei no Instagram foi essa polêmica, assim. E, cara, como pode, justamente, todo o histórico que ela tem, tudo que aconteceu e, né, tudo envolveu ela. Tanto que, assim, tinham outras pessoas com ela. Então, Marina Sade estava com ela, acho que a Mari Gonzalez estava com ela também, tava, né? Uhum. Enfim, tinham outras pessoas, mas acho que o pessoal caiu ainda mais em cima dela, porque, obviamente, foi, acredito que tenha sido ela que convidou, né? Porque foi na casa dela. É, ela já teve, então, uhum, teoricamente, pelo que eu sei, ela tá meio imune à doença, não é?
Isso, dizem que sim, em teoria,
então,
né?
Então, como é uma doença nova, é meio difícil da gente saber, mas acredito que sim, é o que a gente acredita. Então, parece, é como se ela realmente não estivesse muito ligando para as outras pessoas, já que ela já pegou, enfim. E acho bem complicado, é óbvio, gente, que eu acho que a gente também tem que parar para pensar que, assim, tem muita gente saindo na rua, sabe? É, e com certeza tem muita gente fazendo o que ela fez. Não que essas pessoas que estão saindo na rua estejam sendo corretas, eu realmente acredito que não, a não ser, obviamente, quem tá indo trabalhar, enfim, mas a regra, de maneira geral, é estar em casa, não fazer festa em casa, e eu acho que, por mais que ela tivesse errado, eu acho que o que ainda piorou tudo foi o fato dela já ter pego, da questão do casamento da irmã dela, da questão da maneira como ela lidou. Então, eu acho que os stories, pelo menos que eu vi, parecia que ela tava, assim, realmente debochando de tudo, sabe? E eu acho isso, assim, nossa, muito complicado. Eu acho que, eu nem digo que eu acho que ela tem uma influência bem grande, porque acho que ela já teve envolvida em tanta polêmica, que acho que tem muita gente que não gosta dela, mas acho, que ela é um, mas acho que ela é um nome muito específico, porque ela foi uma das primeiras, né? Então, tipo, é um nome que todo mundo conhece, porque blogueira fitness, a primeira, pelo menos, que eu conheci foi ela.
É uma das mais famosonas, né? E aquela pessoa que, óbvio que não é no mesmo nível de, entre aspas, grandeza, mas é uma pessoa tipo a Kim Kardashian. Muita gente não sabe nem quem é, nunca viu, não sabe a cara, mas as pessoas já ouviram falar o nome e sabem que é alguém, entendeu? Acho que o caso da Pugliese é o mesmo, entendeu? E assim, os desdobramentos do caso são bizarros, assim, porque ofendeu muita gente, óbvio, né? Acho que praticamente todas as pessoas, pelo menos as com bom senso. Teve essa questão do cancelamento de marcas, inclusive marcas falando, acho que eu vi no Instagram da Mariana Saad, que cancelaram todas as ações e futuras ações. Então, assim, nem no futuro vão voltar a trabalhar com aquela influenciadora. Acho isso, assim, cara, não precisava ter acontecido, sabe? Não sei
não,
explicar.
Não precisava, ela não precisava ter feito essa janta, né?
Isso, é isso que eu tô falando.
Ah, tá, porque eu achei, porque ficou meio dúbio, podia ser, não precisava não ter cancelado.
Não, eu digo assim que esse fato dessa festa delas e tal, não precisava ter acontecido, porque não, só prejudicou todo mundo, mostrou astrológico, quanto as pessoas não se dão conta, elas estão no auge do privilégio, sabe? Tem uma casa gigante, sei lá, tem academias, tem não sei o quê, tem absolutamente tudo. A maioria das pessoas não tem acesso a tudo que elas têm. As pessoas também estão sofrendo. É, tem gente que está longe da sua família, fora os que perderam parentes. Aí eu não vou nem, não tem nem o que comparar. Mas tô todo mundo longe de alguém que ama, sabe? E, tipo, paciência, essa é, digamos que é a guerra que a gente tem que lutar. E, enfim, tentar mentalmente fazer com que isso seja mais possível. Mas não tinha necessidade dela ter feito isso.
Não, sim, com certeza. E eu acho também que uma das tretas maiores foi que tanto ela quanto a Mari Saad, enfim, estavam, eu acho, nessa campanha de fique em casa, fique em casa. E aí falam pra ficar em casa e aí no final das contas fazem o quê?
É, foi um típico exemplo de hipocrisia, entendeu? Nada mais. Porque, entre aspas, tá na moda dizer para as pessoas ficarem em casa, para, entre aspas, ser blogueira consciente. Então, vamos falar, mas não vamos viver. Vale a gente salientar aqui, até esse momento, pelo menos, a Tata Werneck foi lá no Instagram da Pugliese, deu uma bela de uma queimada nela, e depois disso postou no Twitter dela, eu acho, que vários famosos estão fazendo isso, dizem para as pessoas ficarem em casa, mas andam se saracoteando na rua, e ela disse que vai começar a fazer expose de todos.
Jesus!
Então, assim, gente, socorro, sabe? Pode ter sido os primeiros casos, né, da Pugliese, e outros vão vir à tona, ou pode ser que as pessoas olhem o que aconteceu com ela e fiquem apavoradas e mudem suas atitudes. Mas eu achei muito interessante essa postura da Tata Werneck. Eu acho que ela tá numa, tipo, vendo uma realidade muito de perto, e ela cansou de hipocrisia, de coisas assim. Vamos ver os próximos capítulos. Desse assunto, acho que o que a gente tem a dizer é: lamentamos muito e recomendamos que vocês fiquem em casa, né, Cacá?
Por favor, fiquem em casa, exatamente. Bom, gente, nosso próximo tópico é que esse mês a Apple e o Google, que são, assim, eu acho que as maiores empresas do mundo, talvez.
Sim, acho que sim.
Então, assim, maiores empresas do mundo e realmente rivais em determinados assuntos, né? Porque quando fala de sistema operacional de celular, enfim, são rivais. São empresas rivais. Essas duas empresas se juntaram para conseguir dados para passar para agências governamentais de saúde, enfim, para que essas agências consigam criar aplicativos. Isso é muito legal. Para essas pessoas conseguirem criar aplicativos para que tu possa usar para saber se tu tá convivendo com pessoas que possam ter sido infectadas, enfim, ajudar realmente a retardar esse avanço da doença, ajudar a detectar sentidos e sintomas da doença, enfim, várias coisas. E eu acho que o que eu achei de mais interessante nessa notícia foi justamente isso, de que, e também achei interessante para passar esse pensamento, de que são empresas rivais em determinados momentos, mas que se juntaram para um bem maior agora. Então, eu achei isso um super exemplo, achei que pode ser interessante também, achei que a gente deveria compartilhar, porque às vezes nos momentos mais complicados é que a gente deve se juntar para conseguir, enfim, passar por isso, sabe? Mesmo que a pessoa seja tua inimiga, sei lá.
Isso me lembra muito a Paula Blas, que foi a nossa convidada do episódio sobre marca pessoal, inclusive tá ótimo, recomendamos que vocês assistam. Assistam é ótimo, né? Escutem. Ela fala uma coisa que eu acho bem interessante, que é assim, como a não nesse episódio, né? Mas ela, a convidada deste episódio, fala que como tu quer que a tua empresa seja lembrada, tu ou a tua empresa, né, seja lembrada depois da crise? Eu acho que isso norteia muito ações como essas da Apple e do Google, porque a gente está num momento muito divisor de águas, provavelmente provavelmente não é a pior doença do último século. O que que tu vai fazer para isso, sabe? Não adianta ficar quieto esperando passar um milagre acontecer, sei lá, e depois querer seguir vendendo como se nada fosse. Todo mundo tem uma parcela de responsabilidade, e essas empresas gigantes também têm, né? Então, eu acho que foi uma iniciativa muito legal, e usar a tecnologia para tentar nos auxiliar de alguma maneira vai ser muito bom, assim. Tô louca para ver acontecendo mesmo.
Próxima notícia é das nossas amigas Kardashian, gente. Seguinte, saiu na lista da Forbes que, de novo, pelo segundo ano consecutivo, a Kylie Jenner é a jovem bilionária. Ah, não, assim, a mais jovem bilionária, mais bilionária. Ih, Jesus, me perdi, como é que fala isso? Mas assim. Ela é a bilionária mais jovem do mundo, é isso. E o que eu achei mais ainda interessante nessa questão é que ela é esse bilhão que ela tem, enfim, não é nada de herança. Então, tipo assim, tudo criado por ela. E assim, óbvio que a Kylie Jenner tem toda a bagagem de ser uma Kardashian, mas querendo ou não, as Kardashians, enfim, eu acho que elas sempre tiveram mais visibilidade do que as Jenner, né? E a Kylie é uma Jenner, e eu acho que realmente, assim, ela criou um império império dela. Então, eu acho que se tu for parar pra olhar de todas as filhas ali, depois da Kim, pelo menos ao meu ver, a que tá mais em ênfase sempre é a Kylie, e ela é a mais nova, né? Ela é a mais nova de todas. E eu acho, assim, super interessante. Cara, eu sou fã dela, assim, ela pode ter atitudes erradas, enfim, mas eu gosto muito dela, gosto muito da maneira como ela leva a marca dela. E, enfim, cara, eu sou fã real e achei mara, até porque ela é uma mulher, né? Então, enfim.
Só um esclarecimento, como assim das Kardashian, as Jenner, não sei o que, elas não são tudo a mesma coisa?
Porque pelo que eu sei, a Kim, a Kourtney e a Khloe são de, tipo assim, são filhas da mesma mãe e do mesmo pai. A Kendall e a Kylie são da mesma mãe com outro pai. Pelo que eu sei, é isso, entendeu? Por isso que elas não são... Por isso que não é Kylie Kardashian, é Kylie Jenner e Kendall Jenner, entendeu? Eu acho que é isso. Se eu estiver errada, por favor, não me crucifiquem, mas eu acho que é isso.
Faz sentido. Por isso que elas têm sobrenomes diferentes, né?
E são mais novas também, porque pelo que eu sei, acho que a Kourtney é mais velha, depois a Kim, depois a Khloe, não sei, alguma coisa assim, e depois vem a Jenner, que é do segundo casamento, entendeu?
Ah, entendi. Tá bem, eu acho também bem admirável, acho que não tem como a gente não admirar. É claro que ela, enfim, já surgiu de um contexto privilegiado, mas eu acho que isso poderia, tipo, não diminui as vitórias dela, no sentido de que ela poderia só ter mantido aquele lifestyle, assim, sem fazer nada da vida, e deu, entende? E exatamente. Ela teve, sim, muitos bons insights e conseguiu manter a marca dela e as ações. Enfim, não sei de onde é que vem todo o dinheiro dela, mas tudo que ela faz para ter esse dinheiro de uma forma interessante, né? E ser a mais jovem bilionária do mundo que tem o seu patrimônio que é construído por ela mesmo, sem herança de ninguém, eu acho que é quase impossível a gente não tirar o chapéu, sabe? Para essa pessoa,
não,
com certeza,
amiga...
tem muitos méritos.
Se eu não tô enganada, ela tem 22 anos.
Ai, para, eu tô ficando depressiva.
Próximo, não tem
noção. Próximo. Eu não vou ficar aceitando isso. Tô me sentindo
cara,
no fracasso da história. Socorro.
É surreal. Não, mas é porque assim, ó. É óbvio que talvez existam muitas pessoas no mundo que se tivessem nascido onde ela nasceu, quem ela nasceu, iam conseguir fazer a mesma coisa, entendeu? Então é isso que a gente tá falando. Ela tem milhões, inúmeros privilégios e a gente entende isso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode deixar de admirar e deixar de falar, até porque se fosse um homem, talvez todos os outros homens iam estar lá pagando pau. Então eu acho que a gente tem que estar aqui mesmo, entendeu?
Óbvio, isso aí. Viva Kylie, um brinde. Um outro fato que foi icônico nesse mês foi do mercado editorial de moda, que foi a capa da Vogue Itália, que foi publicada, enfim, toda em branco. Isso foi uma coisa que chamou muito a atenção e foi muito simbólico, significativo, também pela mensagem editorial que eles publicaram, falando que a capa estava em branco, não pela questão de não ter imagens, muito pelo contrário, acho que o que teve nesse mês realmente foram imagens muito fortes, mas que eles preferiam usar o branco, porque o branco representa muito o renascimento, né? Também o respeito, e claro, faz alusão à cor dos uniformes dos profissionais de saúde, que são, né, quem está na linha de frente em todos os países. Então, acho que teve uma simbologia muito grande. Eu acho que eles conseguiram, nessa edição, chamar mais atenção, né, pelo fato de não ter imagem. A gente teve algumas revistas do mundo com pessoas com máscara na capa e tal, mas acho que nada foi mais icônico, assim, representativo, a palavra certa. Nada foi mais representativo do que a capa em branco da Vogue Itália, que é uma Vogue que eu admiro bastante, assim, em geral. Acho que eles, junto com a Vogue Portugal, têm um posicionamento bem interessante.
Ai, com certeza. Eu acho que, realmente, a Vogue Itália é uma das que mais chama atenção em N situações, e essa capa branca foi muito impactante, assim. Eu acho que nenhuma outra foto que eles pudessem colocar ali seria tão impactante, até porque também não tinha nada escrito, né? Tava escrito ali Vogue Itália, mas não tinha nada. É só isso mesmo. E aí a gente vê como, realmente, esse é um momento único, assim, acho que na história do mundo. E a gente vê também como a moda não é só moda, como a moda tem toda a representatividade e questões por trás. E, enfim, nossa, eu lembro quando eu vi essa capa, eu fiquei, tipo, foi uma coisa que me marcou muito, assim, sabe? Eu acho que já deve ter visto milhões de capas de milhões de Vogues, e essa é uma que eu vou lembrar pra sempre, assim.
E também acho que é bom, vamos dar um spoiler aí pra vocês que estão nos escutando. A Elle Brasil tá voltando, né? Acho que nos próximos dias vai sair a primeira edição de retorno. E essa foi uma revista que acabou do nada, no auge do sucesso, uma das únicas revistas que conseguiram efetivamente entrar para um caminho de reinvenção e de entender o mundo como ele está hoje, tanto pela questão de mudanças de padrões, de hábitos, de consumo, de referências estéticas, uma série de coisas, quanto de plataformas e mídias também. Então, foi uma revista que todo mundo que acompanhava o mercado editorial de moda ficou, tipo, chocado quando a Elle simplesmente saiu, porque teve a crise da editora, enfim. Ficou um tempo, foi um ano e pouco, fora do ar. E agora eles anunciaram a volta da Elle e as expectativas estão muito altas. E, principalmente agora, voltando em um momento de pandemia, provavelmente tudo que essa equipe tinha pensado, idealizado, caiu por terra e eles se reinventaram. Então, nos próximos dias vai ser lançada essa nova edição. Até quem gostar, quem puder, enfim, né, comprar. Acho que é até uma forma de quem valoriza esse trabalho incentivar, né? Enfim, fiquem ligados. E nós vamos fazer aqui depois um podcast especial comentando esse retorno da Elle Brasil, porque tem muita coisa para ser dita.
E a gente está ansiosa para falar sobre isso. Bom, e agora, gente, por último, mas não menos importante, o papo. Sério, o papo, assim, que é o papo que tá rolando no Brasil faz 3 meses, e é isso, que é o quê, dona Thaís?
B. Só isso. 3 Bs, os 3 Bs icônicos. Como a gente já falou pra vocês no início.
Agora preciso dizer, não, nem é mais. Agora eu não tô querendo dizer que nem é mais 3 Bs icônicos. É BSB, porque tem que ser Big Sister Brasil agora, né?
Ai, é verdade. O BBB virou BSB. A gente tá agora na véspera da final, então a gente não sabe quem ganhou enquanto a gente tá gravando esse podcast. Tem na final a Rafa Kalimann, a Manu Gavassi e a Thelminha Assis. Então, assim, tudo que a gente vai falar aqui são suposições, né? Eu acompanhei bastante Big Brother, mais do que deveria, inclusive, nunca acompanhei esse tipo de reality show, e não pretendo voltar a acompanhar, porque, assim, foi muito legal, foi, mas eu perdi um tempo de vida. Eu vivia no Twitter, vivia nos Instagrams, vivia no YouTube, vendo vídeo, enlouquecida. Eu podia ter aprendido um outro idioma nesses 3 meses. Mas, enfim, foi produtivo, porque eu me diverti. Mas, gente, foi uma edição muito louca. Tiveram vários personagens centrais aí que não chegaram pra final. E a gente tem pessoas, tipo, a Manu Gavassi, força de imagem pessoal aí. Ai, a gente podia até chamar a Paula pra fazer um podcast sobre marca pessoal analisando a Manu Gavassi.
Nossa.
Embora eu acho que ela não acompanha muito, mas acho que teria um baita case. Mas, enfim, a Manu ditou muita coisa aí no Brasil nos últimos tempos. No Instagram foi a personalidade que mais ganhou seguidores. Ela foi parar no top 3 da Billboard, sendo que ela nunca tinha entrado. Ela foi crescendo em prestígio de uma maneira surreal. Eu acho, eu debocho, assim, né, que ela popularizou a moda das blogueiras. Né? Então, brinco de strass, roupinha de cetim, roupas que não são esteticamente, digamos assim, as que estão mais em evidência, né, do senso estético predominante, digamos assim. As sombras dela com blocos de sombra colorida, os penteados no cabelo. Cara, isso tudo ela conseguiu popularizar, e eu acho que ela tinha muitos elementos que causariam afastamento das pessoas. E óbvio que tem uma parcela de público que não se identifica, que acha ela uma nada a ver, que não entende a menor ideia, assim, do porquê que ela bombou. Mas a gente tem que analisar as pessoas que se identificaram com ela. E foram milhões de pessoas.
Eu sou super suspeita pra falar, porque eu já comentei, acho que aqui em alguns lugares, enfim, que eu amo a Manu, sigo a Manu há anos no Instagram. Assim, como cantora, nem fui tão fã dela, assim, gosto de algumas músicas em si, mas eu acho que ela como influencer, enfim, como a pessoa que ela é, como ela se mostrava, enfim, eu sempre gostei muito, e eu acho realmente que ela foi uma personalidade muito excêntrica, sabe? Porque ela era mais, talvez, desse nicho de pessoas, eu vou te explicar, moderninha, sabe? Diferentonas, que é o tipo de pessoa que tu nunca diria que entraria no Big Brother. Tanto que quando saiu a lista e eu vi que a Manu tava, eu fiquei, não. Tanto que, assim, eu vi que a Bianca ia entrar, que outras pessoas famosas iam entrar, mas, tipo, pra mim, o choque inicial foi a Manu, porque, tipo, a Manu, por mais que ela trabalhasse como influencer no Instagram, ela era aquela pessoa que mantinha muito a vida dela um pouco mais reservada, ela não postava, não é aquela tipo de pessoa que postava tudo da vida. Então, ela entrar nesse reality foi, tipo assim, pra mim foi um choque. Não sei se ela ganharia, nem sei se eu quero que ela ganhe, porque por mais que eu goste muito dela, É, enfim, tem outras questões, assim, mas eu gostei muito dela ter entrado e dela ter se mostrado lá dentro e de tudo que ela representou, porque também acho que ela é uma figura muito inteligente, assim, e eu acho que isso também aguçou a inteligência de outras pessoas, pessoas que estavam assistindo, sabe? E eu acho isso muito legal, porque ela, assim como muitas outras personalidades, mas enfim, tô comentando dela porque a gente tá falando dela agora, trouxe questões, eu acho que fez... Trouxe questões para serem debatidas num reality show que às vezes era só sobre besteira, sabe?
É, ela é uma pessoa inteligente, criativa. É, acho que ela tem aí muitos méritos. Fez cross-media como ninguém na história de todos os reality shows do mundo, né? Do uma coisa muito louca. E acho assim que, tipo, premiada, na minha opinião, ela já tá. Por todo o reconhecimento das pessoas, né, pelo talento dela, por ela como pessoa, que agradou muita gente, enfim, acho assim, para mim ela tá premiadíssima. A nossa segunda pessoa que nós vamos discutir é a Rafa Kalimann, porque a gente tá indo por ordem alfabética, vamos esclarecer que não é por favoritismo nosso, que foi uma pessoa que agradou muita gente, mas muita gente achou que ela era meio hipócrita, atacaram ela de missionária, enfim... Falsa missionária, no caso, né? Não que ser missionária seja um defeito, mas o falsa vindo antes da palavra é problemático. Mas tantas outras pessoas falando que ela mostrou equilíbrio, postura, inteligência emocional. Enfim, dividiu opiniões, como qualquer pessoa, né, na humanidade. Eu acho que a Rafa teve muitos méritos, assim, principalmente nessa questão de equilíbrio e inteligência emocional. Mas, na minha opinião, faltou... Bom, só uma coisa, só pra gente recapitular uma parte. O que eu acho que faltou na Manu... para ser campeã, foi se entregar mais pro jogo. Ela foi fazer isso depois da metade pro final. Eu acho que a Rafa teve uma inteligência emocional muito grande dentro do Big Brother. Muita gente aí acusando ela de ter sido preparada pelo coach, não sei o quê. Se foi ou não, eu não sei. Mas muita gente não teria conseguido executar e ela conseguiu, né? Então, assim, acho que ela tem esse mérito. O que eu acho, assim, acho que tem duas coisas que eu não curti muito na Rafa, que acho que são ligadas também à inteligência emocional dela. Não, nem tudo é ligado, mas enfim. Uma coisa que eu não curti muito nela é que em vários momentos ela se sente perseguida e se sente menosprezada por motivo basicamente nenhum, assim. Sei lá, uma questão que todo mundo, enquanto ser humano, a gente tem algumas falhas ali, né? Mas como a gente tá num jogo para premiar as pessoas, a gente fica olhando tudo de todo mundo, né? Eu acho que ela tem essa função que às vezes a pessoa não quis destratar ela, não quis fazer nada contra ela, e ela começa a criar na cabeça dela uma teoria gigante de que ela não foi valorizada o suficiente. Deve ser questões pessoais dela. Eu achei isso meio ruim. E eu acho que por isso ela acaba causando uma competitividade feminina, às vezes, desnecessária na vida dela, que acho que não precisava ter acontecido, sabe? Mas eu acho ela uma guria legal, uma guria do bem, assim. Eu acho que em alguns momentos ela calculou muito o que ia dizer, mas é como eu falo, não tem muito como a gente julgar, porque ela tem muito a perder também. A gente sabe que as pessoas interpretam errado o que a gente tá falando. Complicado, tem muita gente que falou o que queria e foi eliminado por isso também, né? Então, é uma faca de dois gumes.
Eu vou te falar assim, na real, assim, gente, eu não acompanhei tanto o BBB. Eu comecei a acompanhar depois da quarentena, aí eu comecei a assistir mais, e mesmo assim, não é todos os dias, não é, enfim. A Rafa era uma pessoa que eu não seguia antes do programa, era uma pessoa que eu sabia que ela existia, mas não, pra mim não fedia, não cheirava. No início, as poucas coisas que eu vi, eu não vi muita coisa dela, então, tipo, achei que ela tava ali, mas assim, eu gosto dela e eu acho que uma vez que tu para pra ver o que, que ela pensa em fazer com o prêmio, eu acho que é uma candidata bem legal pra ganhar. E um gancho que eu queria fazer, até falando sobre isso, uma coisa que eu gostei muito nessa edição é que por mais que tenham tido milhões de tretas, muitas vezes no Big Brother eu via que ganhavam pessoas que criavam tretas e que viravam personalidades icônicas, por, às vezes por criar treta mesmo, por ser autêntico, por gritar por isso e aquilo. E eu gostei que eu acho que, por mais que as três finalistas tenham sido envolvidas em algumas tretas ali dentro da casa, elas foram muito sensatas em todos os momentos, e às vezes até por talvez ficarem quietas em determinados momentos. Isso eu achei bem legal, porque às vezes eu acho que as pessoas mais quietinhas não têm voz, sabe? E a Rafa, que é uma pessoa mais quietinha, tá na final. Enfim, achei interessante.
Eu não acompanho os outros, não posso falar assim muito, mas vamos ir para a Thelma. Eu nunca torci por ela no jogo. eu gosto dela, respeito ela como pessoa e tal, mas como eu falei pra vocês, eu tô vendo isso por uma questão de jogo. E eu acho que no jogo, ela ficou embaixo da escada muito tempo, sem saber pra onde ia, sem saber o que fazer, nunca foi prioridade de ninguém. Quando ela fazia o trio com a Marcela e com a Gisele, ela tava sobrando. É, depois, quando ela foi pro lado da Rafa e da Manu, ela continua sobrando, porque a Rafa e a Manu estão sempre em prioridade uma pra outra. Então, acho assim que ela tinha muita coisa pra mostrar e não mostrou. Eu acho que ela ficou muito mais no lugar de ser quietinha. Também pelos motivos dela, porque cada um tem os seus, ela tem a profissão dela, sabe? Sei lá, né? No que ela não queria se envolver, acho que tá no direito dela, que nem as gurias. Mas eu acho que a Rafa e a Manu, em vários momentos, se posicionaram mais, se manifestaram mais, deram a cara a bater, mesmo sendo polêmica.
Ah, mas tu acha? Eu não sei, eu acho que a Thelma deu mais a cara a bater do que a Rafa, sabe?
Ai, não acho. Nossa, a Rafa já fez, assim, a Rafa já pintou e bordou desde a primeira semana do programa. Ela fez muita coisa polêmica, assim. É, falou sempre, ela nunca deixou de falar quando aconteceu qualquer momento. Ela não berra, ela não é enlouquecida, mas ela sempre se posicionou. Mas, enfim, voltando pra Thelma, eu acho que a Thelma, tipo, tem isso de ruim, mas eu acho que ela é muito focada, muito determinada, e eu acho que ela tem méritos que transcendem esse tipo de coisa. Então, eu, hoje, gostaria que a Thelma ganhasse o BBB, por entender que não é demérito nenhum da Rafa e da Manu, muito pelo contrário, inclusive porque eu admiro muito a Manu, principalmente na questão profissional, enfim. Mas eu acho que a Thelma seria mais representativa, de maneira geral, assim. Então, eu acho que, sei lá, por ser uma mulher, por ser uma mulher negra, por daqui a pouco não vai trabalhar como influencer fazendo publi de 40 segundos ganhando 30 mil reais, sabe? Tipo, é a chance da vida dela de realizar o sonho dela, que é o quê? Ter a casa dela, sabe? Então, tipo, obviamente ela deve ter outras coisas, ajudar a família dela, sei lá. Mas a Rafa, tipo, acho que ela tem um bom motivo lá, fazer as missões dela na África, embora isso tenha sido bastante debatido na internet, o cunho de missões, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, porque a gente precisaria de um podcast inteiro para falar. Mas acho ela bem intencionada, mas ela já fez outras missões na África e ela já arrecadou outras vezes 1 milhão e já doou mais de 1 milhão para a África. E com certeza ela vai crescer depois do Big Brother por mérito dela, porque eu acho que ela tem muitas qualidades e ela vai poder seguir ajudando. Então eu não acho assim que é a única chance que a África tem de receber uma ajuda, sabe? Então, tipo, eu acho que eu gostaria mais que a Thelma ganhasse dentro desse contexto geral, assim. A gente divagou aqui falando sobre as nossas preferências, o que aconteceu. Enfim, você já sabe o que aconteceu, então deve estar sendo mais engraçado escutar o que a gente está falando ainda. Tem a torcida para Thelma, mas assim, sinceramente, são todas muito melhor que eu. Qualquer uma que sair de lá tá melhor que eu. Então, se é para ter pena, eu vou ter pena a mim e não nos outros. Ah, fala sério.
Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso Que Rolou de Abril. Nos conta lá no Instagram se tu gostou. Não esquece de seguir o nosso Instagram, que é @modaemuitomaispodcast. E lembra que toda terça-feira, 11h30 da manhã, sai novo episódio por aqui, tá bom? Beijo, gente, carinho, e até mais.
Beijo, gente, até!